Hoje a gente dá sequência à nossa série de entrevistas com os vereadores aqui de Lauro Miller, agradecendo desde já o Guilherme Coando, Progressistas, que aceitou o nosso convite, também vai fazer, vai bater um papo com a gente aqui, avaliando esse primeiro ano de mandato. Ele, vereador de primeiro mandato, conquistou 691 votos, uma votação muito expressiva na sua primeira eleição. Gui, bom dia, obrigado por atender o nosso convite, tudo bem?
Tudo bom, bom dia Thiago, bom dia Juliano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta FM, quem nos acompanha pelas redes sociais. Um grande bom dia a todos e é um prazer enorme estar aqui prestando contas, informando a população.
Prazer é todo nosso. Como vereador de primeiro mandato, que avaliação que você faz desse primeiro ano de trabalho?
Uma avaliação positiva. Eu digo que tenho aprendido muito. Não sabia como acontecia nas partes internas da política do nosso município, do nosso estado e do país, né? Digo isso porque vivo todo santo dia a política aqui no nosso município, tenho acompanhado, através de viagens até Florianópolis, na Alesc, o convívio com os políticos do nosso estado, os nossos representantes para o nosso estado, e também a viagem a Brasília, tenho acompanhado lá como tem acontecido o dia a dia no âmbito federal. Então, a gente tem aprendido muito, a gente tem que saber como as leis funcionam, como os regimentos funcionam, como a didática da política do nosso país funciona. E com isso, Thiago, a gente vai se moldando, né? A gente tenta, eu entrei com o intuito de tentar mudar, porque a gente sempre escuta que político é mau caráter, rouba e não tem um objetivo específico. Então, eu vendo sempre essas notícias, isso vem martelando na nossa cabeça, vai te deixando para baixo, né? Como cidadão lauromilense, como um brasileiro, isso vai te desanimando no dia a dia. Você só vê pessoas, amigos seus, indo para fora do país porque o nosso país não presta. Porque não te dá condições de viver bem. Então, eu escutando isso a vida inteira, assim, chega um momento que a gente tem que mudar, né? A gente tem que dar um estralo na mente. E você tem que se dedicar e trabalhar em prol da comunidade onde você vive. Então, foi por isso que eu entrei, para isso que eu estou estudando hoje, né? Tento conciliar o trabalho de político, de vereador, com o meu trabalho na farmácia, como farmacêutico. É corrido, né? O dia começa bem cedo e acaba bem tarde. Você praticamente não para. Muitas vezes as pessoas vêm te cobrar porque você não está na farmácia e muitas vezes as pessoas vêm te cobrar porque tu não está trabalhando como fiscal do povo. Mas muita gente também vem agradecer. É o que te dá o motivo, a motivação para estar trabalhando, que te motiva a levantar da cama todo dia e estar buscando essas informações. É onde eu vejo que dá para a gente trabalhar, para melhorar o nosso local em que a gente vive. Dá para a gente buscar ideias, dá para a gente implantá-las e melhorar a qualidade de vida de todos.
O que que é exatamente esse tentar mudar? E o que que tu fez de diferente nesse primeiro ano para que isso acontecesse?
Vamos lá. Esse tentar mudar é mudar as maneiras como as pessoas se tratam uns aos outros. É a maneira como você busca as informações, como você se retrata perante as outras pessoas. Vou citando exemplos para ficar mais prático para a gente estar entendendo.
Perfeito.
Por exemplo, um cidadão que vai procurar a prefeitura, algum serviço da prefeitura. Você vê muita gente que vão reclamando e xingando as pessoas. Se eu chegar te pedindo alguma coisa, te xingando, você vai me atender bem?
Com toda certeza não.
Exatamente. Então aí já é um ponto que a gente tenta mudar, que é o atendimento, ensinar as pessoas, a educação das pessoas, para que sabendo se retratar, ela seja bem tratada também. Então assim, de antemão já posso te dizer que muitas pessoas já foram ajudadas só pela maneira de ser conduzidas. Eu sempre escutei que político, quando vai se candidatar, tem que ter muito dinheiro para se candidatar. É outra coisa que a gente tem que mudar. É uma coisa que eu tentei mudar e deu certo. O que que é? Eu não preciso ter dinheiro para estar representando o povo. Eu preciso ter o conhecimento e saber conduzi-las. Por exemplo, a maioria das pessoas, em época de campanha e hoje, não vem me pedir dinheiro. Ela vem me pedir um conselho. Ela vem me informar uma coisa que está acontecendo de errado. A gente tenta resolver sem envolver dinheiro, mas é obrigação do funcionário público de atender bem, é obrigação da pessoa, do usuário, de se portar bem. Muitas pessoas, elas precisam do conhecimento. elas vêm, o Gui, eu preciso, eu não tenho o que comer. Assim, não, peraí, eu não tenho também dinheiro para ficar dando para todo mundo, porque senão o dinheiro tem que ser infinito, porque a gente sabe que a nossa população precisa. Então, nós vamos lá na assistência social, lá eles sabem como te tratar, lá eles sabem o que, que você pode ter. Nós temos pessoas de excelente qualidade atendendo o nosso município, mas que elas têm que ser bem geridas e bem incentivadas. Porque se elas também não forem incentivadas e não tiver um gestor que ajude a motivá-las, elas não vão trabalhar bem. É isso que eu procuro fazer as críticas. As críticas para construir. A crítica, a palavra crítica, ela já vem com o intuito de fazer você germinar, de você crescer. Ou seja, quem é crítico quer ver as coisas melhorarem, não o contrário disso. Então, nesse âmbito, eu dei um pequeno exemplo, só para a gente entender que, às vezes, um modo como você conversa com as pessoas, um modo como você informa as pessoas, você traz a paz, você traz o trabalho, você traz dignidade, e não o contrário disso.
E nos trabalhos específicos da casa, Guilherme, sobre aquela história de que vereador da oposição critica e vereador da situação defende, certo. Dá para fazer alguma coisa diferente disso?
Dá também, Thiago, porque assim, eu tenho visto isso, tenho trabalhado em cima disso. Por exemplo, já escutei várias vezes, os vereadores de oposição. Não é vereador de oposição, no meu ver, é um crítico. Vem daquela palavra agora que eu acabei de falar, de ser crítico. Por quê?
Mas isso também é só uma forma de identificar.
De identificar, porque por exemplo,
não
assim...
Não é uma forma senão, de denegrir a imagem.
Exatamente.
Também.
Só que tem pessoas que tentam juntar as duas coisas. Então a gente tem que tomar cuidado como a gente vai se pronunciar, Thiago. Porque, por exemplo, assim... São os vereadores de oposição. Pra quê? Pra você não precisar falar o nome dos quatro vereadores que estão lá, que não são da bancada da situação, vamos dizer. Mas tem gente que já fala, aconteceu uma coisa de ruim, foi a oposição. Então tu acaba ligando o nome oposição a coisas ruins. Mas o que a gente pode notar? Um trabalho que é feito criticando as coisas que podem melhorar. Não é só as coisas ruins. Por exemplo, tivemos vários projetos votados que a gente aprovou, mas a gente criticava. Entende? Só a caráter de curiosidade... na Câmara, o ano passado, nós tivemos 189 votações. Não estou dizendo só de projeto de lei, só de pedido de informação. Estou dizendo tudo que é votado na Câmara de Vereadores. Um pedido de informação é votado, um projeto de lei é votado, um decreto é votado, uma moção é votada. Tivemos 189 votações. Eu votei. Nossa bancada votou desfavorável, ou seja, contra, apenas 7. Entende? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente teve muita discussão. A gente criticou bastante, mas é com o intuito de melhorar. Eu tenho certeza que os 9 vereadores que ali se encontram, todos os suplentes e todas as pessoas que foram candidatas a vereador, elas não queriam ver a nossa cidade diminuir, perder emprego, e justamente o contrário disso. A gente quer ver...
A forma como a crítica às vezes é feita, Guilherme, não dá a entender essa situação? Não diminui a imagem do nosso município para quem está ouvindo aquelas críticas da forma que às vezes elas são feitas?
Pode ser que sim. Muitas vezes as pessoas, eu incluso, né? Nós todos aqui inclusos, às vezes a gente se manifesta de uma maneira que ela é mal entendida. Você imagina a situação, Thiago? Juliano, de a gente como vereador estar lá numa tribuna falando para todas as pessoas que vão nos acompanhar. Tu imagina que essa vez que a gente está falando, ela vai ficar gravada. Hoje, se você quiser, em menos de um minuto você tem acesso a tudo que eu falei em um ano. Entende? Então assim, ó, tem que ter responsabilidade. Eu venho a vida inteira trabalhando, mantendo uma postura como farmacêutico. Eu tenho que ter responsabilidade para manter esse respaldo junto com a sociedade. E tu imagina, tu acha que eu quero perder esse respaldo, esse respeito da população? Não. Mas não é fácil você estar lá, você tem que buscar conteúdo, você tem que mostrar que caminho está sendo seguido, se está certo, se está errado. O gestor tem que saber entender que você está procurando o melhor. Críticas, discussões sempre vão ter. Né? Mas você não pode levar nunca pro lado pessoal e nunca pensar que você queira denegrir a imagem de alguém. Por exemplo, eu tenho certeza que a prefeita, a vice-prefeita e todos que estão trabalhando não querem ver a nossa cidade pior. Mas eu tenho que ser crítico em algumas partes. Eu vejo coisas que não condizem com uma boa gestão. Então eu tenho que ser crítico em algumas partes. Como eu te falei, foram 189 votações, só 7 contra. Onde a gente viu que tinha que ter mais discussões nessas 7 contra, podia ser as 189 positivas, desde que tivesse essas discussões. Por exemplo, vou trazer mais um exemplo. Na discussão do projeto de lei para fazer a parceria com o Hospital de Orleans na maternidade, a gente tentou conversar com a prefeita. Não teve a conversa. Teve um dia que elas foram na Câmara de Vereadores, não foi combinado com todos os vereadores que elas iriam para uma reunião com todos. Não foi combinado. Sendo que os vereadores chegaram lá às 6h30, 15 para as 7. Se tivesse combinado, todo mundo chegava às 6, 5h30, a hora que fosse para ser discutido. E nessa discussão a gente queria ter mais respaldo sobre como estaria o contrato. A prefeita nos falou o seguinte: não, esse projeto vai ser votado hoje. Como ela tem a maioria na Câmara, ela impôs aquilo. Não, nós vamos votar hoje. Todos os vereadores de situação aprovaram o projeto. E deu uma discussão naquela votação, certo? Não sei se vocês se lembram. Mas aí vem o seguinte. Quando foi aprovado, ela nos negou mais uma semana para estudar o contrato para a gente poder aprovar. Só que ela falou que tinha pressa. Só que quando foi aprovado naquela segunda-feira, ela levou 14 dias para assinar o contrato com o Hospital Santa Otília de Orleans. Se ela tinha pressa, por que levou 14 dias? Se eu não me engano, foram 14 dias. Para aprovar. Podia ter mais uma semana e a gente aprovar todos juntos. Então, daí vem aquelas discussões políticas, Thiago. Onde um não cede de um lado, o outro não cede do outro. Eu estou falando aqui, Thiago, mas estou falando com toda a população, né?
Claro, não. Perfeito.
Mas eu acredito que tem que ter mais discussão, tem que estar mais aberto. Eu já em reuniões com a prefeita e a vice-prefeita, tive uma reunião, até consegui conversar um dia com elas sozinhos. Eu falei assim, prefeita, ela estava me criticando porque eu estava criticando ela em tribuna. Desculpa. Aí eu disse assim, prefeita, hoje eu, Guilherme Coan, sou uma pessoa pública. Eu devo satisfação ao povo de Lauro Miller. A senhora também. E com maior responsabilidade do que eu ainda. Porque você tem a caneta na mão, você vai decidir o que vai ser feito. Eu estou aqui para te ajudar a ver o melhor caminho. E como você, pessoa pública, o seu cargo de gestora, como o da vice-prefeita, vai receber crítica. Em nenhum momento eu denegri a imagem de nenhuma das duas gestoras. Em nenhum momento eu quero ver elas ruins ou depreciando. Eu quero ver elas melhor, porque daí a nossa cidade vai estar melhor. Só que muitas vezes, um vem falar do lado, vem cochichar do lado dela. Ah, ele está fazendo crítica, vamos dar pau nele. Vamos falar mal dele. Não é assim que funciona. Se a gente tem conhecimento que tem que ter crítica, os espaços têm que estar abertos. Por exemplo, vou mais num exemplo. Os meus colegas vereadores, ditos de oposição, eles reclamam que não têm acesso. E é verdade. Só que muitas vezes você recebe uma desculpa do seguinte. Ah, mas sempre foi assim. Tudo bem, eu concordo que sempre foi assim. Mas nós estamos aqui para mudar esse quadro. Nós somos pessoas que estudamos, nós somos pessoas que temos educação, nós somos pessoas que respeitamos o próximo. Por que a gente não pode mudar a partir de hoje? Então, assim, eu mais de uma vez lá falar com a prefeita e com a vice-prefeita. Você me viu alguma vez reclamando, falando bobiça? Falando, denegrindo a imagem de alguém? Não. Então, assim, quando é falado de vereadores de oposição, eu tô junto também. Isso mexe com a pessoa. Você está representando um grande grupo da população. Não é só você. Ao mesmo tempo que eu venho aqui falar como a prefeita tem família, a vice-prefeita tem família, quando você faz uma crítica, mexe com a família, mexe com os eleitores, mexe com a população. Você acha que não mexe com a família dos vereadores, com os amigos dos vereadores, com os eleitores dos vereadores? Mexe com todo mundo.
Não, perfeito, porque essa história sempre tem dois lados. Isso também serve para os vereadores, correto?
Correto.
Os vereadores também podem ser criticados e também precisam estar naquela casa sabendo disso, sabendo que eles podem ser criticados.
Exatamente.
Porque todo mundo exerce uma função pública.
Sim, mas aí é onde vem, Thiago, aquelas brigas políticas sem fundamentos.
E aí quem é que cede nessa história?
Aí que tá. Nós temos que ser mais inteligente e não comprar brigas à toa e temos que tentar mostrar, através do trabalho, que a gente está no caminho certo.
E falando de trabalho, Gui, que avaliação que você faz? Eu falo Gui aqui, Guilherme Coan, né? Claro, mas enfim.
Bem tranquilo.
Que avaliação que você faz desse primeiro ano de trabalho como um todo da Câmara? Eu tenho perguntado para quem passa por aqui, né? Muito se falou das discussões, aquelas que não levam a lugar nenhum e por muitas vezes marcaram a Câmara de Vereadores aqui de Lauro Miller. Você acha que houve evolução nesse sentido, nesse primeiro ano de mandato, onde houve muita renovação?
Eu acredito que foi benéfico. Eu converso com pessoas que viveram a política já há muitos anos, né? Então, eles têm opiniões formadas de como era a política anteriormente. Hoje eu posso te dizer como é que é a política a partir de 2021, certo?
Mas acompanhava também, obviamente.
Acompanhava, lógico. Lógico. Sabe? Então, assim, conversando com os assessores da Câmara, conversando com esses políticos, ex-políticos, né? Que agora estão só acompanhando também, né? Mas, assim, mudou bastante a política. Mudou o comportamento das pessoas. Ainda tem as brigas políticas? Tem. Mas eu acredito que se a gente for conversando, discutindo, trocando ideias, vai melhorando cada vez mais. Uma das ferramentas que eu digo que é uma das principais ferramentas é o celular. O celular hoje, através do WhatsApp, do Facebook, que são as principais ferramentas que a gente tem hoje, a gente consegue moldar. Ela é tanto pro ruim quanto pro bom. Por exemplo, pro ruim por quê? Porque a pessoa perde o medo de te xingar, né? De te criticar, né? Só que ao mesmo tempo ela criou acesso. Por exemplo, antigamente você passava a programação da rádio, quem escutou, escutou, quem não escutou, perdeu. Hoje vocês publicam as informações da rádio na internet, você consegue pesquisar ela a qualquer momento. Eu, como vereador, como eu te falei, vou lá numa tribuna, vou lá fazer uma discussão, você pesquisa sobre tudo que eu falei a qualquer momento. As informações chegam através do celular com muita rapidez. E a gente, através desse canal, a gente teria que usá-los cada vez mais. Então é onde eu vou fazer outra crítica para a nossa gestão. Vamos usar mais os canais? Vamos. Vamos por quê? Porque quando foi trocado o setor de triagem que foi botado ali no Sumaré, o pessoal do Sumaré, muitos ainda foram ali no postinho do Sumaré para ser atendidos pelo médico, quando eles deveriam ir no Arizona. Vamos usar as ferramentas que nós temos. Vamos publicar mais. Tenho entrado em contato diversas vezes com a secretária. De saúde, né? Vamos informar melhor as pessoas. Tá acontecendo isso, secretária. Tá acontecendo aquilo. Todo santo dia o vereador tá trabalhando. Não é porque entrou em recesso a prefeitura, que entrou em recesso a Câmara, que o vereador deixou de trabalhar. É todo santo dia tem pessoas procurando, tem fazendo perguntas. Só para deixar bem claro, assim, também fiz um balanço ali, falei das votações. Eu, como vereador ali nessa Câmara, foram 48 proposições. Entre indicações, requerimento, pedido de informação. São tudo discussões para melhorar as questões da cidade. Eu não fui lá pedir para arrumar o meu carro. Eu não fui lá para pedir para arrumar a frente da minha casa. Eu fui para pedir 48 informações, pedidos, para melhorar questões da nossa cidade. Todos os vereadores lá fizeram a mesma coisa, não em mesma quantidade, mas com o mesmo interesse. É onde vem outra crítica que a prefeita e a vice deveriam melhorar nesse quesito. Tem que escutar mais os vereadores de oposição, porque teve projetos que não nos escutaram e deu errado. E a gente, assim, ó, a gente comentou que tinha dado errado.
Como, por exemplo?
Tem o da maternidade, é um que foi aceito. É uma coisa boa, mas a gente pode ter melhorado, Thiago. Por exemplo, se a gente faz uma parceria com o hospital de Santa Otília, ele não é mais perto para maternidade? Então ele é mais perto para ginecologista, ele é mais perto para ortopedista, ele é mais perto para endocrinologista, ele é mais perto para anestesista, para o que for. Eles têm uma equipe, eles têm uma gestão que consegue ter um respaldo e nós aqui é perto. Nós investimos, se eu não me engano, 350 mil, 380 mil reais por mês para o hospital de Lauro Miller. Sabe quanto que o hospital de a prefeitura de Orleans paga para o hospital de Orleans para manter o hospital? É uma fundação como a daqui, mas ela, a gente tem essa noção que, pô, tem maternidade, tem centro cirúrgico, tem serviços mais a ser prestado do que o nosso. Quanto que a prefeitura de Orleans paga para o hospital de Santa Otília? Você sabe?
Não.
Em média, 200 mil reais. Nós aqui, com o hospital menor, nós pagamos 350, 380.
Obviamente tem a questão das receitas que chegam no Hospital de Orleans.
Perfeito, mas é porque eles estão um passo à frente. Mas por que que a gente não pode aproveitar isso? Será que se um projeto, esse contrato que a gente fez de 20 mil por mês, poderia ser 100 mil por mês? Mas a gente às vezes deixava... Por quê que eu digo que investe mais aqui? Porque a gente tem acesso a todos esses profissionais, que às vezes tu deixaria de estar usando o Season Rec, que às vezes é um valor bem maior do que esse, que só de consultas eletivas a gente gastou, se não me engano, foi 200 e poucos mil reais só dessas consultas com especialistas. Mas eu estou aqui criticando para melhorar. Estou trazendo essa questão para nós melhorarmos. E um ponto que é bem importante a gente frisar também, é, voltando naquele ponto da política, Thiago, é assim, ó, secretários, cargos comissionados, eles têm que prestar, se o funcionário público concursado tem que prestar um bom serviço para a população, os comissionados, eles têm que prestar um serviço excelente. E o que que, como vereador, eu tenho visto? Eu tenho visto que muitas vezes um secretário tem dito, a pessoa vai cobrar um serviço, porque se tu quer, digamos, o Secretaria de Obras, se tu quer uma estrada sem poeira, vai morar no centro da cidade. Isso uma fala para um secretário falar para um cidadão? Eu acredito que não. Aí vem aquela questão da educação, que eu te falei, que a gente tem que melhorar para um respeitar o outro. Secretário de Saúde veio aqui dizer que a gente tinha que pedir desculpa para os funcionários da área da saúde porque a gente tem denegrido a imagem deles. A gente não foi cobrar do médico que está atendendo, do técnico de enfermagem. A gente foi cobrar da gestora, da prefeita, que ela prometeu que a saúde ia ser de primeiro lugar e nunca ia faltar médico. Como faltou médico em gestões passadas, muitas vezes era porque um médico estava de licença, era um médico que estava doente. Só que a oposição, ela vinha martelando e prejudica a imagem das pessoas. Só que hoje, a gente com o celular, com os vídeos, com as notícias, a gente tá mais a par da situação. Eu já falei várias vezes em tribuna que eu posso ficar em casa sentadinho, que as informações vêm para mim. Entende? As pessoas vêm procurar. Hoje eu sou uma pessoa que sou procurada para informar os erros que estão acontecendo na nossa cidade. Então, assim, eu reconheço que tem coisas boas acontecendo na nossa prefeitura, mas tem muita coisa errada que tem que ser melhorada. Isso não é um problema dessa gestão. É um problema de várias gestões. Só que se a gente não se dedicar para melhorar, nunca vai melhorar. Se não tiver um start, se não tiver um início, né? Por exemplo, eu tenho aqui, eu fiz várias anotações, tem esse caso. Por exemplo, a secretária de Educação, numa discussão de um projeto, que era o projeto da Educação Especial, porque o vereador Ronaldo pediu vista para não aprovar na hora, teve discussão, ela discutiu, bateu boca com o vereador, por que que ele não aprovou? Ele falou, eu quero melhorar essa situação. Ele trouxe coisas que poderiam melhorar. Tanto é que teve algumas emendas nesse projeto para melhorar. Um secretário tem que entender isso. Que o vereador é escolhido pelo povo, o secretário tem que entender que ele é escolhido pelo prefeito. Que ele tem que respeitar todas as pessoas, desde o varredor de rua, até o vereador, até o empresário, qualquer um. Não é só uma pessoa que ele tem que respeitar. No dia da votação... desse projeto de lei, teve mais uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça, teve outro bate-boca com a secretária e o vereador Ronaldo, aí a secretária pega, sai da sala e bate a porta na frente de todos os vereadores. Isso aí não pode. Isso aí não é o comportamento de uma pessoa que está representando toda a classe da educação. Então, para isso, eu tenho alguma coisa contra pessoalmente a secretária? Não, de forma nenhuma. Mas eu tenho, na minha posição hoje, se eu ficar quieto, eu estou consentindo com aquilo. Eu não posso ficar quieto, eu tenho que me manifestar.
Nesse caso especificamente da secretária de Educação, obviamente houve uma discussão por conta, e aí lógico, não dá para falar de uma terceira pessoa, mas o vereador disse que ia fazer uma coisa e fez outra, por isso que houve essa situação. Então,
sim.
Obviamente, tu tá dando um lado da história,
sim,
vai
sim.
Sempre ter o
mas
outro
Mas como
lado
foi falado aqui, ela veio também falar, né, Thiago?
Mas a situação foi exatamente
sim,
essa,
Thiago,
porque
sim.
Houve uma promessa que não foi cumprida da parte do vereador que disse que ia fazer uma coisa e fez outra.
Ele disse a princípio que iria aprovar, mas depois ele parou para pensar. E tanto é que várias, diversas vezes aconteceu entre os vereadores lá dentro e a população não precisou ficar sabendo disso. Por quê? Porque foi resolvido dentro da Câmara. Só que tem que ser analisado também da seguinte forma, Thiago. Os vereadores de oposição, eles não estão com tanta frequência aqui defendendo o seu lado como os secretários aqui estão. É fato. Então, assim, foi escutado uma parte, que foi a parte da Secretaria de Educação. Não foi dado parte para o vereador também vir se defender. Não estou dizendo quem é que está certo, quem é que está errado.
Aqui na emissora?
Quando foi negado, no outro dia, a Secretaria de Educação veio aqui falar que o vereador tinha aprovado e depois rejeitou e começou a criticá-lo um monte. E acredito que isso gera um atrito. E quando foi para votar o projeto, uma semana depois ou duas, gerou essa outra discussão que ela saiu batendo porta da Câmara. É isso que eu quero te dizer, que a gente tem que ser adulto. A gente tem, não pode ser criança, a gente não pode fazer picuinha dentro de um setor público. Tu quer fazer em casa, com teu marido, com teu amigo, tudo bem. Mas aqui a gente tem que respeitar as pessoas que a gente está representando.
Com relação aos trabalhos para esse ano, Gui, a gente entrou em assuntos específicos aí de votações, mas com relação aos trabalhos para a Câmara de 2022, o que o Guilherme está esperando para esse ano?
Como eu estava esperando 2021, vou esperar 2022 e vou ficar todo o meu mandato esperando. Que venham leis que ajudem, que venham atitudes que ajudem, melhorem, organizem. Como vereador, a gente tem que estar cobrando, Thiago. Mesmo que eu reconheça que todos os funcionários são essenciais, alguns fazem trabalhos excepcionais, de extrema qualidade, mas tem alguns funcionários que não fazem. Tem alguns representantes, cargos comissionados, que não fazem. Vou estar como vereador cobrando isso. Vou estar como vereador apreciando as leis que lá pela Câmara passam. Por exemplo, a gente tem que fazer com que as coisas fluam. Se tu for olhar, eu, Guilherme Coan, não botei nenhum projeto de lei específico de minha autoria. Por que que eu não fiz? Eu tenho várias ideias, vários projetos de lei, mas eu tenho que ver como é que funciona todo o sistema para depois botar esses projetos. Não adianta eu já entrar no primeiro ano querendo botar e querendo mudar vários projetos e querendo mudar o mundo. Eu sou só uma pessoa. E a gente tem que pegar, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Foi botado um incentivo ao esporte amador. A maioria dos vereadores e da população nem sabe que isso está acontecendo. Porque não lê, porque não vai atrás dos objetivos específicos, o que aquela lei diz. Ou se, simplesmente você é um corredor amador, você vai lá e quer ter o incentivo da prefeitura. Tu acha que tu vai lá poder pegar o dinheiro e depois sair fazendo o que tu quiser com ele? Não, você vai ter que prestar contas. Você vai ter que mostrar a bandeira de Lauro Miller naquela corrida. Você vai ter que representar Lauro Miller para te ganhar esse incentivo. E para isso você tem que saber como é que funciona. Para isso o vereador tem que prestar atenção no projeto de lei, saber o que ele diz, porque senão como é que eu vou fiscalizar se eu não sei como é que funciona? Entende? Então são isso, é essa mentalidade que tem que mudar na nossa cidade. Os vereadores, eles têm que saber, onde a gente é crítico, que os vereadores de situação também têm que investigar esse tipo de coisa. Não é só esperar a informação ruim vir, o errado acontecer. Você tem que preveni-lo também, entende? Por exemplo, o Lei da Feira Livre, que aumentou de R$ 25 para 60, foi aprovado por unanimidade. Eu fui o único que levantei uma questão. Tá, mas ali está dizendo que vai ser... Só vai perder o direito, vai ser feito um decreto para dizer quem é que vai perder. Assim, não, mas já tinha que estar aqui na lei. Não, vai ser feito depois. Não foi feito depois, várias pessoas perderam e os funcionários vieram nos procurar. Ou seja, eu tentei fazer uma crítica, vejo que errei de não ser mais enfático em cobrar essa alteração da lei. E tá aí. Até agora não veio essa alteração da lei. Então assim, Thiago, são vários assuntos que a gente tem que cuidar. O trabalho do vereador, ele não é só lá na tribuna. Hoje, se tem essa ideia fixa na mente das pessoas, até escuto muito na rua as pessoas falarem: ah, estão de recesso, hein? Ô, vida boa, hein? Ô, não parei de trabalhar nenhum dia. Entende? A gente tem que estar pesquisando e estudando todo santo dia.
Perfeito, Gui. Nosso tempo passou aqui já bastante, então eu agradeço a tua participação aqui. O Gui aceitou o nosso convite, o Guilherme Coan, vereador de primeiro mandato, eleito com 691 votos na eleição de 2020, batendo um papo, fazendo um balanço desse primeiro ano. Guilherme, obrigado, um bom dia e um feliz ano novo de 2022 para todos vocês.
Muito obrigado, Thiago. Juliano, muito obrigado. Quero agradecer a todos os ouvintes, todas as pessoas que nos acompanham. Como eu falei aqui, sou crítico, não sou oposição à nossa cidade. Acredito que todos os vereadores da mesma forma. Quero agradecer mais uma vez, você citou ali o número de votantes, 691 pessoas acreditaram na minha pessoa. Acredito que tenho dado esse respaldo para essas pessoas e muito mais pessoas, porque muitas pessoas vêm me procurar que nem sabiam que eu era candidato. Muitas pessoas dizem que nem sabiam que era candidato. Muitas pessoas vêm me agradecer por mostrar os dois lados da moeda. A gente não pode só escutar um lado, a gente tem que escutar os dois, mesmo que às vezes a verdade doa. A gente tem que escutar para poder crescer, né? E eu quero agradecer a toda a população de Lauro Miller, quero agradecer a prefeita, a vice-prefeita, a toda a equipe, todos os funcionários da prefeitura, porque são através deles que a nossa cidade está andando. Também quero estar aqui à disposição. Eu acredito que esse bate-papo ele só enriquece. A gente tem que escutar coisas como eu também tenho escutado para a gente crescer. E é através desse momento que a gente vai compartilhando momentos, vai fortalecendo a democracia e fazendo a nossa cidade cada vez melhor.